Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano e ao microfone convosco estão Dulce Araújo e Filomeno Lopes, que vos apresentam os temas desta emissão do dia 14 de abril de 2024. Iniciou nesta segunda-feira no Vaticano, na presença do Papa Francisco, mais uma sessão de trabalhos do Conselho dos Cardeais. Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Foi o grito do Papa Francisco neste domingo durante a oração do Regina Celi na Praça de São Pedro. A década dos afrodescendentes, a rubrica, leva-nos hoje até Matinha, arquidiocese de Feira de Santana, no estado da Bahia, no Brasil, para conhecer a pastoral afro que lá é desenvolvida. O coordenador dessa pastoral é o padre Ibrahim Muinde Missioca, missionário da Consolata Natural do Quênia. Para além disso, teremos várias notícias do continente africano. Fique conosco.
Jesus venceu o mal, fez da cruz a ponte para a ressurreição. Todos os dias levante as mãos para Ele, a fim de louvá-lo e bendizê-lo. Grita-lhe as esperanças do teu coração, confia-lhe os segredos. Deus gosta desta oração viva, concreta, feita com o coração. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou promotor da justiça aplicada do Estado da Cidade do Vaticano o ilustríssimo doutor Giuseppe Deodato, já substituto procurador da República junto do Tribunal de Roma. O doutor Deodato nasceu no dia 3 de abril de 1959, na cidade italiana de Ionade. E o Santo Padre nomeou bispo da diocese de Buta, na República Democrática do Congo, o padre Martin Banga Ayaniaki, até então vigário regional da Ordem do Santo Agostinho na República Democrática do Congo. O padre Martin Banga nasceu no dia 1 de dezembro de 1972, na cidade congolesa de Dungu. Após ter completado estudos de teologia e de filosofia, foi ordenado sacerdote no dia 28 de agosto de 2003. Para a diocese de Dungu d'Oruma. A reunião do mês de abril do Conselho dos Cardeais, o chamado C9, começou nesta segunda-feira, dia 15 de abril, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. A notícia foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé. A última sessão de trabalhos foi realizada de 5 a 7 de fevereiro passado e contou com a participação de 3 mulheres que ofereceram a sua contribuição sobre o tema do papel da mulher na Igreja. Irmã Linda Pocha, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma, Giuliva de Berardino, consagrada da Ordo Virginum, da Diocese de Verona, professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, e Joe Bailey Wells, bispo da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. Nos encontros de fevereiro entre os cardeais, o Papa e o secretário do Conselho, também foram analisados os caminhos sinodais em andamento na Igreja e o tema da evangelização com relatórios do cardeal Luiz Antônio Tagle e do arcebispo Rino Fisichella, próprio feitos do Dicastério para a Evangelização. O Conselho de Cardeais, após a renovação do organismo pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, Fernando Vergés Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado-Cidade do Vaticano e do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Bombay, Sean Patrick O'Malley, arcebispo de Botsam, Juan José Omela Omela, arcebispo de Barcelona, Gérald Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Ulrich, arcebispo de Luxemburgo, Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Crésima. A primeira reunião do novo C9 ocorreu em 24 de abril de 2023. O Conselho foi estabelecido pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de ajudá-lo no governo da Igreja Universal e de estudar um projeto para a revisão da Cúria Romana. Esse último realizado com a nova Constituição Apostólica Predicata Evangelium, publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do C9 foi realizada no dia 1 de outubro de 2013.
Cari fratelli e sorelle, seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran.
Sigo na oração e com preocupação, mas também com dor, disse o Papa Francisco após a recitação mariana do Regina Coeli neste domingo na Praça de São Pedro. Repleta de fiéis e peregrinos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo, as notícias que chegam nas últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel por causa da intervenção do Irã. Lanço um ancorado apelo para que se cessem todas as ações que possam alimentar uma espiral de violência com o risco de arrastar o Médio Oriente num conflito bélico ainda maior. Ninguém deve ameaçar a existência dos outros. Todas as nações estejam da parte da paz e ajudem os israelitas e os palestinianos a viver em dois estados, lado a lado, em segurança. Trata-se de um seu profundo e lícito desejo e é um seu direito, dois estados próximos. Que seja alcançado em breve, acrescentou o pontífice, um cessar-fogo em Gaza e sejam perseguidos os caminhos de negociação com determinação. Sejam ajudadas todas as populações precipitadas numa catástrofe humanitária, sejam libertados imediatamente os reféns sequestrados alguns meses atrás. Quanto sofrimento! Rezemos, disse ainda Francisco, para a paz. Basta com a guerra, basta com os ataques, basta com a violência. Sim ao diálogo e sim à paz. Em seguida, o Santo Padre saudou os fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro, famílias, comunidades, paróquias, dioceses, movimentos, etc., e de modo particular as crianças provenientes de diversas partes do mundo para recordar que, nos dias 25 e 26 de maio próximo, a Igreja celebrará a primeira Jornada Mundial das Crianças. O pontífice convidou então todos os presentes a acompanhar com as suas orações o caminho que se está a percorrer rumo a este evento e agradeceu de todo o coração todos aqueles que estão empenhados nos preparativos deste evento. E o Papa concluiu convidando todos mais uma vez a rezar para as crianças que sofrem pelas consequências da guerra. São tantos, recordou Francisco, na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em outras partes do mundo e no Myanmar. Rezemos por todas essas crianças e pela paz.
Preghiamo, fratelli e sorelle, per i bambini che soffrono per le guerre. Sono tanti in Ucraina, in Palestina, in Israele, in altre parti del mondo, nel Myanmar. Preghiamo per loro e per la pace.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes. 2015-2024.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Padre Ibrahim, muito obrigada por estar connosco na Rádio Vaticano. É o programa português para a África, a rubrica Década dos Afrodescendentes. Começaria por lhe pedir que se apresentasse um pouquinho a si próprio para conhecermos melhor.
Muito bem. Então, eu sou Padre Ibrahim Muinde Musioka. Eu sou religioso, missionário da Consolata. Sou natural do Quênia. Estou no Brasil desde 2016. Eu fiz os meus estudos de teologia na Universidade Pontifício de São Paulo, que é PUC São Paulo, em 2017 a 2020. E eu sou o vigário paroquial da paróquia São Roque Matinha, na Arquidiocese de Feira de Santana, Bahia. E eu sou o coordenador arquidiocesano da Pastoral Afro-Brasileira. E no Instituto também, na congregação, eu faço também parte da coordenação da mesma, da Pastoral Afro-Brasileira.
Padre, antes de nos descrever um bocadinho o contexto da realidade de Mantinha e porque é importante ter ali uma pastoral afro, pedir-lhe que definisse um pouco para nós, para os nossos ouvintes, o que é que se entende exatamente por pastoral afro?
Mantinha é uma, por enquanto, Mantinha é um distrito que tem, 100, podemos dizer, 100% da sua população afrodescendente, uma população negra. É uma paróquia que fazia parte da paróquia São José das Itapororocas, que é uma paróquia já mais antiga, mas Mantinha em si tem 13 comunidades. A sede dessa paróquia, pelo nome Mantinha, veio como fruto ou resultado dos escravizados que fugia de uma fazenda que escravizava os negros, e eles fugiam para esse local onde em si tinha uma mata rala, onde conseguia, pelo menos assim, se esconder e fugir da escravidão. E a partir disso foram também criando famílias. Lá tinha também um tanque de água onde conseguia, pelo menos, conseguia água, e sobreviveram lá. E a partir daquele momento conseguiram criar essa comunidade que se espalhou da Mantinha, né? Que se espalhou para outras comunidades. Então hoje é uma paróquia onde 98% são parentes. É um parentesco que vem daquela história lá. Então esse é o local onde temos a nossa sede, e também as 13 comunidades têm também essa ligação forte. É um quilombo reconhecida pela Fundação Palmares, e temos dentro da mesma paróquia uma outra comunidade chamada Candeal 2, que também é um outro quilombo reconhecida também pela Fundação Palmares. As outras comunidades também estão se organizando para essa busca desse reconhecimento, porque são se quilombos até pelo fato do próprio parentesco e a origem, mas não são ainda reconhecidas porque precisa de uma organização interna. Sobre o que eu entendo sobre a pastoral afro-brasileira, eu entendo a pastoral afro-brasileira como essa ação da igreja que busca trabalhar ou compreender a cultura de origem africana, a sua presença no Brasil, e a necessidade da igreja perceber a importância ou a contribuição desse povo, desde já a história que vem junto, uma história sofrida, de um povo que foram tiradas a dignidade, mas que tem em si não só dignidade própria para viver entre eles, mas também para contribuir em todas as esferas da sociedade, seja religiosa, seja educação, seja tecnológica, seja lugares de trabalho, não como coisas como foram colocadas, mas como pessoas também com dignidade. Então a pastoral afro é essa ação da igreja que ajuda também a sociedade que vem tendo essa visão escravatória, né, com o povo, mas vem estando no meio para valorizar, para incluir, para acolher e para fazer o trabalho do bom pastor, que é o próprio Cristo, como nos fez o convite, né, da campanha da fraternidade esses dias. Vós sois todos irmãos e irmãs, seja afrodescendente, seja indígena, seja branco. Então, essa preocupação da igreja da pastoral afro é porque os afrodescendentes vêm sendo vistas como inferiores e colocadas nas periferias, que não conseguem contribuir. E quando contribuem, são demonizados ou excluídos dentro daquele espaço, ou até duvidados mesmo. Então, a pastoral afro é essa ação da igreja que fortalece, que inclui, que apresenta o negro com as suas características, a sua cultura, a sua riqueza, para também fazer parte do protagonismo da fé da igreja.
Padre Ibrahim, como é que está articulada essa pastoral em Mantinha? Que elementos fundamentais contém?
Na Mantinha, a estrutura, temos dois padres, eu sou o vigário e o responsável diretamente da pastoral afro dentro da paróquia. Temos o nosso pároco, que também, automaticamente, por ser pároco, também já articula junto e também acompanha. Temos uma coordenação paroquial, que são representantes de várias comunidades, uma coordenadora, vice, secretária vice e tesoureira. E depois, no nível paroquial, temos dividindo, sendo que são 13 comunidades, as comunidades são divididas em núcleos, onde também temos dentro dos núcleos um representante. E nas 13 comunidades, tem algumas comunidades que já, nessa altura do campeonato, depois de quase três anos da criação da paróquia, temos também essa coordenação também de pessoas que lá nas comunidades já coordenam. Então, temos essa estrutura no nível paroquial, no nível dos núcleos e no nível das comunidades. O que que fazem? O diálogo ou o olhar, o trabalhar a pastoral afro no nível paroquial, acaba um pouco sendo geral quando considera a especificidade de cada comunidade. Então, quando a comunidade consegue sentar junto, organizada ou articulada por essa coordenação, consegue tratar assuntos um pouco mais específicos, conseguem promover diálogos, formações, partindo daquele olhar da comunidade, que é um pouco mais simples, um pouco mais voltada assim, na vida concreta do povo. Quando chega no nível dos núcleos, aí colocando junto as várias comunidades também, se fortalece com essa riqueza e no nível paroquial também. Então a gente desenvolve, especialmente nesse tempo, estamos desenvolvendo atividades formativas para as lideranças, mas também com as comunidades. E além das atividades formativas, também promovendo outras atividades que ajudem o perceber essa importância, porque também seria enganar, né, dizer que foi tão fácil dentro da paróquia falar da pastoral afro-brasileira, além da população ser afro-brasileira. Porque já tem o próprio preconceito que existe dentro da comunidade, que não, dentro da sociedade, né, que não pode estar falando desses assuntos. E quando chega, já tinha um pouco desse receio do que seria. Então, promovemos várias atividades que fortalecem ou apresentam a necessidade desse discurso. Exemplo. Viagens para lugares históricos dos negros. O ano 2021, visitamos uma cidade que é Cachoeira, que a maioria da população daqui, os mais velhos, os antepassados, trabalhavam lá. Então, a vida desses que estão aqui é resultado daqueles mais velhos que trabalhavam lá. Então, hoje, fala daquele lugar como um lugar que não agrada tanto, não é dada uma fama boa, mas historicamente não tem como a sociedade ou o nosso povo existir sem aquele lugar. Então, promovemos essa ida para lá. O ano passado, promovemos uma visita para o primeiro quilombo do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Também para que fortalecemos um pouco essa definição de um quilombo, e evitar também os preconceitos que existem quando fala do quilombo. Então, essa articulação é paroquial. É uma articulação que envolve várias pessoas, já os mais velhos, né, que também nos ajudam com essas informações de como era antes. E a gente vai se fortalecendo. Promovemos também, o ano passado, o concurso do Miss e Mister Quilombola Matinha 2023, que foi a primeira edição, onde Desde agosto até novembro, trabalhamos temas dos afrodescendentes a partir da história da África, antes da escravidão até a atualidade. Isso foi com temas, com formações, com várias pessoas convidadas da própria comunidade e outras também pessoas. Então, a articulação, a estrutura paroquial é um pouco disso, entre outras atividades que também vamos desenvolvendo juntos e fortalecendo juntos. O nosso arcebispo, Dom Zanoni, vem se fazendo muito presente também na paróquia, né, para fortalecer, para partilhar. Acolheu também os finalistas do concurso e tivemos um café com eles também, fortalecendo. Além também de participar em outras atividades fora da paróquia, as atividades arquidiocesanas, as atividades nacionais, participamos na Romaria Nacional todos os anos em novembro, pelo menos nesses 2 anos passados. Participamos na EPA, que é uma conferência afro-americana, que em 2021 fomos para México com uma fiel também aqui da nossa paróquia. Então a gente faz essa ponte de fortalecer a formação interna, mas também de participação em outras atividades da pastoral afro que vão acontecendo no nível do Brasil e também no nível internacional.
A nossa conversa com o padre Ibrahim Muin de Missioca, recordamos, coordenador da Pastoral Afro na Arquidiocese de Feira de Santana, no estado da Bahia, no Brasil, continuará nas próximas semanas.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O governo de Cabo Verde pediu neste sábado ao Parlamento consenso à volta da Estratégia Nacional para o Mar para promover a economia marítima do país a longo prazo. O pedido foi feito pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, no debate sobre a economia azul que decorre no Parlamento depois de ter apresentado há 4 meses a Estratégia Nacional para o Mar, com duração de 10 anos e investimentos previstos de 500 milhões de euros. O documento, antes de ser promulgado pelo Presidente da República, vai ser discutido no Parlamento, onde o Ministro do Mar espera que seja apreciado por todos e haja um consenso nacional para que a economia marítima seja promovida a médio e longo prazo como algo estratégico. O objetivo disso é juntar num único documento tudo aquilo que é planificação para o país na próxima década, com 10 áreas prioritárias, 23 objetivos estratégicos e 46 ações a serem desenvolvidas. Segundo a agência Lusa, o ministro falou ainda dos avanços no setor e apontou alguns desafios prioritários, como a formação profissional marítima, proteção das comunidades pesqueiras e a biodiversidade. Segundo informa o Jornal de Angola Online, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa disse nesta terça-feira em São Tomé que quer avaliar com o governo de Portugal os primeiros meses de implementação de acordo de mobilidade, procurando soluções para acelerar o processo. Questionado pela Lusa sobre a visão da CPLP quanto ao aumento do fluxo migratório de cidadãos dos países africanos da comunidade lusófona, maioritariamente para Portugal, Zacarias da Costa disse que o secretariado e os embaixadores junto da CPLP estavam a analisar a situação com o antigo governo português, por isso espera continuar o processo. Temos um novo governo em Portugal e estamos a aguardar que possamos ter também essa oportunidade de avaliar conjuntamente aquilo que foram os primeiros meses da implementação do acordo de mobilidade, olhar para os desafios que tivemos, alguns constrangimentos e, naturalmente, procurar, junto com o governo de Portugal, soluções para obviar e também acelerar essa mobilidade dos cidadãos, disse Zacarias da Costa. Um total de 89 das 276 raparigas raptadas em 2014 pelo grupo extremista Boko Haram, numa escola em Chibok, no nordeste da Nigéria, ainda estão em cativeiro, disseram neste domingo as autoridades quando se assinalam 10 anos do rapto. Até agora, 187 das 276 raparigas raptadas em Chibok foram resgatadas e reunidas com as suas famílias. 89 continuam desaparecidas, declarou Usman Tar, comissário para os assuntos de informação e segurança interna do estado de Borno, onde se situa a aldeia de Chibok. Continuaremos a lutar para salvar as nossas raparigas raptadas em nome dos pais e das famílias das raparigas de Chibok, que ainda estão em cativeiro, disse Tar neste sábado, num evento para assinalar os 10 anos do rapto. As declarações foram divulgadas apenas neste domingo pela imprensa local e citadas pelo Jornal de Angola Online. Um total de 89 das 276 raparigas raptadas em 2014 pelo grupo extremista Boko Haram, numa escola em Chibok, no nordeste da Nigéria, ainda estão em cativeiro, disseram neste domingo as autoridades quando se assinalam 10 anos do rapto. Até agora, 187 das 276 raparigas raptadas em Chibok foram resgatadas e reunidas com as suas famílias. 89 continuam desaparecidas, declarou Usman Tar, comissário para os assuntos de informação e segurança interna do estado de Borno, onde se situa a aldeia de Chibok. Continuaremos a lutar para salvar as nossas raparigas raptadas em nome dos pais e das famílias das raparigas de Chibok, que ainda estão em cativeiro, disse Tar neste sábado, num evento para assinalar os 10 anos do rapto. As declarações foram divulgadas apenas neste domingo pela imprensa local e citadas pelo Jornal de Angola Online. As chuvas fortes na Tanzânia já provocaram a morte de 58 pessoas neste mês, segundo informou o porta-voz do governo, citado pelo Jornal de Angola. Em conferência de imprensa, Mobhare Matini afirmou que entre o dia 1 e domingo, dia 14 de abril, registraram-se 58 mortes causadas pelas chuvas fortes que provocaram inundações. A região costeira deste país da África Austral foi uma das mais afetadas, onde morreram 11 pessoas. Nesta sexta-feira, 8 crianças em idade escolar também morreram depois do autocarro em que viajavam ter caído num desfiladeiro inundado, perto de Arusha, no norte do país. Um voluntário que participava nas operações de resgate também morreu.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.